nem a sexta-feira se atrevia a chegar. São Bento à Sexta contigo, Zé Pedro Frazão.
E com a Eunice Lourenço, como sempre esta semana, a editora de política da Renascença, e o nosso convidado desta semana é o Otávio Lousada Oliveira, da revista Visão. Bem-vindos, vamos a isto.
Olá, boa tarde.
Vamos a isto, e hoje sob o signo Chicão, a personalidade que...
Essa grande mudança na política portuguesa.
Vamos deixar de ouvir a palavra Chicão e passar ao nome de Francisco Rodrigues dos Santos.
Não sei, é difícil. Mas nós lá
é difícil porque dentro do partido isso é,
sim,
não é,
ele
é
no,
algo...
no partido também era chamado assim. É uma alcunha que eu acho que vem dos tempos de faculdade ou mesmo do colégio militar. E nós lá no congresso, até foi a Paula Riqueiro Varela que fazia muita questão, mesmo a conversarmos entre nós, não dizermos Chicão, porque se dissessemos, mais facilmente iríamos em antena Chicão, e treinámos-nos a dizer Francisco Rodrigues dos Santos. Eu acho que vamos todos fazer um esforço para tratá-lo por Francisco Rodrigues dos Santos, mas eu acho que o partido ainda olha como Chicão.
Sim, mas nos artigos, Otávio, é Chicão entre aspas, não?
É Chicão entre aspas, com muita cautela, mas é inevitável porque a grande falange que leva o Chicão à liderança do partido é a Juventude Popular. E para a Juventude Popular ele continua a ser o querido Chicão, o nosso novo Adelino Amar da Costa, que aos 31 anos consegue fazer o salto da JP para o CDS, para a liderança do partido. Mas nós vamos ter que fazer este exercício de autodisciplina e acabar com o Chicão.
Muito bem, então.
Embora dê muito jeito para os títulos. É muito mais curtinho do que Francisco Rodrigues dos Santos.
Para as revistas, é verdade.
Sim, claro. Bom, estiveram ambos no congresso do CDS, onde ouvimos algumas palavras como esta.
Teremos um partido que se tornará sexy, mas não por defendermos ideias que não são as nossas, mas por rejeitarmos negociar os nossos valores, mas por utilizarmos estratégias de comunicação acutilantes, disruptivas, atuais, que suscitem o interesse daqueles que nos seguem.
Que partido é este, que agora é o CDS, Eunice?
É um partido que se quer renovar, mas ao qual voltaram muitas caras do tempo do monteirismo e de Ribeiro e Castro. O CDS tem muito estas crises cíclicas de vez em quando parece que se torna quase um novo partido. É um partido em que o portismo parece desaparecer, mas que eu acho que ainda é cedo para decretarmos a morte do portismo. É um partido que, em princípio, vira à direita e volta a ter um discurso mais para certos nichos, como as forças de segurança, mas que, ao mesmo tempo, e isso na moção de Francisco Rodrigues dos Santos percebe-se, tenta ter um discurso para os jovens. É normal que, vindo ele da JP, tenha muitas preocupações com a precariedade, com problemas que dizem respeito aos jovens adultos de hoje. Eu acho que é, sobretudo, um partido que volta a estar à procura do seu sítio, e o seu sítio é algures entre ser um tampão para o crescimento do Chega e conseguir voltar a fazer pontos com o CDS e até com o PS.
Sim, já vamos a esse ponto do PS. Sim, Otávio.
Eu apetece-me adaptar aqui um chavão que o Francisco Rodrigues dos Santos usou muito durante a campanha. Ele dizia que queria um novo partido velho, e este CDS parece mais um velho partido novo. Porque se nós olharmos... Tem-se dito nos últimos dias que o Francisco Rodrigues dos Santos é perigoso, que representa um ultraconservadorismo bacoco no CDS. Eu não estou seguro disso, embora não tenha a mínima dúvida que ele de facto é mais conservador do que Assunção Cristas. O que me aflige um bocado em termos identitários para o CDS é o conjunto de gente, de pessoas que ele teve de trazer para a direção e para os órgãos do partido, que de facto tem ali um cheiro um bocado bafiento.
Sim, sendo... que vai da Abel Matos Santos a Filipe Lobo
Dávila,
que
Matos
é
Santos,
o mais à esquerda que há no CDS.
António Pires Lima veio pedir que Francisco Rodrigues Santos retire confiança política por causa da declaração sobre Aristides Sousa Mendes.
Pois, porque não pode haver concessões com determinado tipo de... A direita democrática não pode ter concessões com determinado tipo de discurso, com determinado tipo de argumentos e com determinado tipo de posições. Quer dizer, não se pode chamar agiota de judeus a Aristides Sousa Mendes. Não se pode como fez Abel Matos Santos na moção, defender de forma velada que as mulheres tenham de voltar a pedir licença aos homens para se poder divorciar. Porque, pronto, na moção estava escrito colocar alguns entraves, algumas limitações ao casamento, ao divórcio unilateral. E isto, quer dizer, não é compaginável.
As declarações de Abel Matos Santos já existiam antes do congresso do CDS.
Sim, toda... ele já é tinha representação na Comissão Política da Associação Crista.
Mas por inerência, neste
porque
caso, foi convidado.
Porque lidera uma tendência dentro do partido.
Exatamente. E eu acho que a direita tem que, de facto, direita democrática, liberal, tem que funcionar como tampão. Eu admito que o posicionamento do Chega funcione como o canto de sereia para alguma direita mais musculada. Mas não pode ser esse o caminho da direita.
No entanto, Francisco Rodrigues dos Santos, ontem, falou pela primeira vez no chamado, ele não disse arco da governação, porque usou a expressão arco da governamentalidade, que é o textualmente foi o que ele disse, incluiu nesse arco o PS, PSD e CDS, por causa do IVA da eletricidade. Quando nós temos tido um debate político nos últimos anos, por causa também...
Sobre os dois blocos.
Sobre o que é o arco da governação, que hoje em dia é outro, também pode ser outro.
Eu acho que, neste ponto de vista, eu acho que Francisco Rodrigues dos Santos foi inteligente, por uma razão. Ensaiou aqui uma tentativa de não acantonar o CDS. Quando ele diz que está disponível para encontrar uma solução numa matéria como o IVA da eletricidade, mostrando até receptividade para ouvir o PS, ele retira o CDS daquela posição de partido de protesto quase foi nos últimos 4 anos. E quando digo protesto, digo obviamente entre aspas.
Sim, mas isso é uma coisa que todos os principais candidatos
defendiam,
que é o CDS tem de voltar a ser um partido útil, tem de voltar a conseguir dialogar com o governo.
Incluindo o PS.
Incluindo o PS, para fazer valer. Foi assim que Paulo Portas começou a crescer. Foi a conseguir aprovar propostas suas para a Lavoura, para as forças de segurança.
E que depois até serão bandeiras em campanhas ou em discussões futuras. Porque o CDS tem que voltar a falar para nichos, que sempre falou, verdade seja dita, e que esses nichos, não vou dizer que foram abandonados, mas foi menos evidente que nos tempos da Assunção Cristas tenha falado para eles. E só a partir desses nichos é que eu acho que é possível o CDS voltar a recuperar tração e voltar a recuperar eleitorado.
Passando ao tema seguinte, alguns dirigentes do CDS, uns já sem responsabilidades, outros ainda ligados à estrutura, demarcaram-se de forma pública das declarações de André Ventura sobre o que disse em relação a Joacine Catar Moreira. Isto permite-me introduzir a questão de André Ventura e o que está a tentar, no fundo, capitalizar, uns considerando que o que escreveu sobre Joacine Catar Moreira é uma ironia, outros nem tanto. A questão foi a possibilidade de haver um voto que depois não passou do circuito da Conferência de Líderes. Eunice, este posicionamento de André Ventura é um taticismo político com... digamos, num limite do discurso político?
Sim, é um taticismo claro para que se fale dele e para ter aquelas massas que o apoiam nas redes sociais a fazer declarações de apoio. E eu acho que ontem, pela primeira vez, os tais partidos do arco da governabilidade ou os partidos tradicionais e Fé Rodrigues tiveram inteligência, que foi arrumar o assunto na Conferência de Líderes. Há uma rejeição unânime por parte dos partidos que têm assento na Conferência de Líderes das declarações de André Ventura e não há voto nenhum no plenário, porque isso seria novamente dar-lhe palco e permitir-lhe um discurso que ele usa muito, que é o discurso da vitimização por parte dos partidos do sistema.
E pensemos até na imagem, em termos de televisão, como é que isto iria funcionar? 229 deputados em pé, pronto, salvo o presidente e a mesa, mas pronto, teríamos mais 220 deputados em pé a condenar o ato de um deputado, portanto, para ele
daria
seria
uma imagem que o André Ventura iria usar.
Eu acho que o André Ventura poderia dizer: bom, lá está o sistema todo contra mim uma vez mais. E é aqui que isto leva-me a outro ponto, que é o racismo subjacente à expressão do André Ventura, que é a forma como ele embrulha a declaração, transmite o pior dos racismos, que é o racismo que vem mascarado ou disfarçado ou dissimulado em piadola, em ironia, em gracejo, que não pode, não é tolerável, e acho que aí a direita esteve bem em condenar, em demarcar-se categoricamente.
Isto está tudo ligado. Joacine Catar Moreira, que hoje perde a confiança política do LIVRE, depois de 9 horas de reunião.
Eu ainda achei que Joacine seria salva pelo André Ventura, mas Não, não foi possível.
Poderá ser deputada não inscrita se se mantiver, e depois de todo o processo que o LIVRE certamente vai chegar ao Presidente da Assembleia da República. Já hoje se demitiu do LIVRE o seu assessor, Rafael Esteves Martins, e um dos fundadores do LIVRE, André Barata, também se desvincula do LIVRE. O LIVRE deve ter feito uma grande análise sobre o que era melhor ou pior neste caso. Mas...
tão grande que durou 9 horas, não é?
E o partido, que já de si tem uma expressão reduzida, vai provavelmente desaparecer nos próximos anos, sem ninguém no Parlamento?
Ou desaparece ou salva-se. Eu acho que esta decisão, que eu achei que a polémica com o André Ventura poderia fazer recuar e não fez, esta decisão tanto pode levar ao desaparecimento do LIVRE do espaço público, como pode levar à sua salvação moral, por assim dizer. Aquilo que o coordenador, em nome da coordenação do LIVRE, veio dizer, o Pedro Mendonça, é que não era possível continuar a fingir. E, portanto, mais vale esta clarificação. E agora cada um trabalhará por si, Joacine pelo seu espaço e o LIVRE pela recuperação depois deste grande abalo.
E é engraçado, porque o que o LIVRE faz, no fundo, o LIVRE merece uma crítica desde o início pela forma como conduziu o processo, e sobretudo porque eu acho que houve aqui um processo de parasitagem mútua. A Joacine precisava do LIVRE, e o LIVRE precisou da Joacine para conseguir chegar ao Parlamento. Ao longo destes 4 meses, eu acho que...
Eleita em primárias abertas.
Exatamente, ou seja, há um excesso de democracia, se é que podemos falar assim, que conduziu a isto. Agora, o LIVRE sabia no que é que se estava a meter. E essa é a crítica que eu faço ao LIVRE.
Sim, muita gente do LIVRE diz hoje que Joacine Catar Moreira nunca escondeu que é uma pessoa super autocentrada e quer, no fundo, vender-se a si própria, ter o seu palco.
É verdade, eu acho que nestes 4 meses a Joacine disse poucas coisas acertadas e teve poucos comportamentos políticos acertados, mas um que ela diz, claro que destrói o argumento pela forma na convenção, é aquele em que diz que eu dei jeito para a subvenção. E ela aí tem razão. A Joacine foi usada, tal como ela usou o LIVRE como uma rampa para chegar ao Parlamento. Dito isto, eu tenho também de elogiar o LIVRE porque teve a coragem e fica com a autoridade moral para o futuro de romper com uma deputada, sendo o primeiro partido na história portuguesa que, depois de ser eleito em legislativas, fica sem representação parlamentar. E aqui acho que poderão agarrar-se ao pressuposto de que perderam a deputada, perderam a representação parlamentar, mas salvaguardam os princípios e os valores, e acho que a Joacine vai, queiramos ou não, vai desaparecer do mapa político daqui a 4 anos.
Terá muito menos tempo de intervenção.
E o LIVRE
pode, não inscrita,
tem aqui uma janela de oportunidade e pode reinventar-se e daqui a 4 anos voltar a ter uma palavra a dizer.
Vamos fechar com a Francisco Louçã, que na entrevista à Renascença ao Jornal Público falou sobre o caso Isabel dos Santos, mas na perspectiva de Teixeira dos Santos, dizendo que é impossível que Teixeira dos Santos continue à frente do Eurobic. Vamos só recuperar alguns sons.
Na verificação de transferências como aquelas que teriam sido operadas para o Dubai, é uma penalização que cai sobre o banco e sobre a sua administração, e por qual Teixeira dos Santos tem que responder.
Acha que o normal é que ele não continue, que o Banco de Portugal não deixe
não,
que ele continue?
Não, acho que é impossível que continue.
E já agora aqui uma declaração de Teixeira dos Santos.
A senhora Isabel dos Santos foi elogiada, foi muito venerada, e por isso, portanto, eu creio que achar que o estar num banco em que ela é acionista não tem necessariamente que manchar a reputação de quem aqui tem procurado fazer um bom trabalho.
Eunice?
Eu acho que é inevitável que Teixeira dos Santos tenha a reputação manchada, até por todo o percurso político e depois acabar como presidente do banco de Isabel dos Santos, para simplificar. Agora, este ataque de Francisco Louçã, que na entrevista ao Público e à Renascença disse que o Eurobic, depois de ser conhecida a transferência daqueles 50 milhões para o Dubai, esteve em risco e perdeu muitos milhões, vindo de um conselheiro do Banco de Portugal, também tem muito efeito. E esse efeito já está a ser muito notado e comentado nas redes sociais, nomeadamente por António Nogueira Leite. E acho que esta história não acaba aqui, obviamente. O Banco de Portugal terá rapidamente que dizer alguma coisa sobre o Eurobic, e ontem a cimeira da banca também nos mostrou como Carlos Costa, Faria de Oliveira e outros banqueiros mantêm um discurso longe da realidade, como se o Luanda Leaks não estivesse a acontecer, como se não tivessem sido cometidos vários erros ao longo destes anos e ninguém tivesse aprendido com os erros.
Obrigado, Otávio Lousada Oliveira. Obrigado, Eunice Lourenço. Foi por aqui o São Bento à Sexta regressa na 2 a 8 dias.
Até para a semana, é 1h25. Daqui a pouco não perca a entrevista com o presidente da Associação Ser Mulher, que está à frente da primeira casa-abrigo no país, feita para mulheres vítimas de violência doméstica.